Vamos falar um pouquinho sobre piso do magistério e por que vamos falar disso agora, Rosane, com a Confederação Nacional dos Municípios.
Pois é, André, esse é um assunto super importante, ele mexe com a vida de milhares de professores e mexe com a vida também de todos os mais de 5 mil prefeitos de todo o Brasil, os 27 governadores, porque o piso é uma referência, está para ser definido. E nós temos um enorme ponto de interrogação sobre o futuro piso do magistério. Por isso, nós convidamos o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, para falar desse assunto. Bom dia, presidente. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Rosane, Andressa, Jane e demais ouvintes.
Presidente, nós convidamos o senhor aqui para falar do piso do magistério, porque isso tem um impacto muito forte nas contas das prefeituras e na vida dos professores. Há uma previsão de que, se seguir aquela receita antiga que nós tínhamos ou temos, porque há controvérsia se ainda está valendo em relação à fórmula de cálculo do piso do magistério, que o aumento em janeiro de 2022 seria superior a 30%. Como é que está a situação?
Bem, rapidamente, Rosane, para poder os ouvintes entender, lógico que eu vou ter que citar algumas leis para poder fundamentar, bem rápido. O antigo Fundeb, ele foi criado pela Emenda Constitucional 53 e foi regulado por uma lei na época, em 2007, que é a 14.494. Esta lei que regulou o antigo Fundeb, foi com base nela que o presidente Lula mandou um projeto de lei à época, criando o piso, que era em 2009, de R$950, naquela época, os 950, e a correção seria pelo INPC. Tá? Bom, acontece que o Congresso, na oportunidade, votou alterando o projeto do presidente Lula, botando que concordando com os 950, mas colocando que a correção seria, de outra forma, pela média do custo aluno das séries iniciais do ensino fundamental urbano. É uma coisa complicada, porque essa é uma das 15 etapas da educação básica. Por que que os professores escolheram e foi exatamente o que o Congresso votou em função da corporação? Porque há uma diminuição de alunos ingressando no ensino fundamental, diminuição da população, e um aumento até real da arrecadação. Quando se soma esses dois, explode o piso. Haja visto que nos anos de vigência desta lei, da 11.738, que criou o piso, o aumento foi de 203%, enquanto que o INPC foi 80% e poucos, se eu me falha a memória. Então houve um crescimento substancial. Quando isto foi aprovado na época, na semana seguinte o presidente Lula mandou outro projeto de lei, o 3.776, para que a correção fosse novamente votada pelo INPC, e não da forma que foi construído. Acontece que desde aquela época esse projeto vem andando, ele não foi votado nunca, né? Porque até governadores estavam contra esse projeto, uma coisa que é lamentável, né? E nós sempre buscando ver se votavam, e aí esse projeto andou. Por que que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque ele andou, foi votado na Câmara para que a correção fosse para o INPC, voltasse a ser para o INPC. Foi para o Senado e o Senado modificou, fez uma emenda, um substitutivo, retornando a correção para o sistema então vigente, quer dizer, pela média do custo aluno e não INPC. Só mudou um item, em vez de ser em 1º de janeiro, seria em maio. Voltou para a Câmara esse projeto, na época. Quando voltou para a Câmara, foi votado na Comissão de Tributação e o relator foi o deputado Guimarães, do próprio PT, que votou retornando o INPC. Aí houve um recurso 108... Da então hoje governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, representando a corporação, e recorreu para o plenário aquela votação que tem efeito terminativo na comissão. Voltou para o plenário e nunca foi votado. Agora, poucos dias atrás, o presidente Arthur botou em votação para ver se prosperava esse recurso, porque senão estava aprovado na comissão terminativa para sanção do presidente. Isso voltou para o plenário agora há poucos dias, e foi feita uma votação para ver se o recurso prosperava e para o plenário ou não. Aí por 225 a 222 foi aceito o recurso. Então agora o plenário vai ter que votar, né, em definitivo, se vale o projeto do Lula ou o substitutivo do Senado. Então isso é que está agora em discussão. Só que tem outro detalhe. O novo Fundeb agora, que é a emenda 108, foi regulado por outra lei. E a lei que regulou esse novo Fundeb, que é a 14.113, ela revogou a anterior, que era a base do antigo piso. Então é um emaranhado, Rosane, difícil de entender, mas na realidade é isso que está em discussão. Se valer, se por exemplo, votar em plenário e essa lei continuar vigindo, for recepcionada, que isso não é o entendimento da maioria das pessoas, estão votando errado de novo, criando uma confusão maior, né? O aumento em janeiro será de 31,3%, porque hoje, inclusive, está no prazo do segundo quadrimestre do governo publicar a arrecadação desse ano, que ela está muito alta, como base, dá esse aumento de 31%. Isso vai impactar em 22 bilhões o custo da folha do magistério, né? Então, é complicado, nós estamos acompanhando, é muito séria essa situação. Nós queremos que seja o NPC, o projeto Lula, porque é pela inflação, só que o plano de carreira é que dá aumento real. Hoje o piso está em 2.800 e pouco, ninguém está contra esse piso. Ele aumentou bastante e tem que aumentar mais. Só que não dá para quebrar as prefeituras e os estados. Então, essa é uma discussão que estão levando de barriga para o final do ano, vai dar, no meu entendimento, uma confusão muito grande no Brasil.
Quer dizer, para a gente resumir, porque o senhor citou um monte de leis, os professores devem estar bem atordoados. Nós temos duas possibilidades. Uma, que o piso tenha uma correção de mais ou menos 10%, foi isso que o senhor falou, e a outra, que seja de 31%.
Exatamente. Se valer a lei anterior, né, aqui em tese, alguém está achando que ela é válida ainda, se for recepcionada, o aumento será no mínimo de 31, porque vai ter outra reestimativa em dezembro. Vai ser mais ainda do que os 31,3. Isso é agora. Já os dados que a gente tem que não foram divulgados, mas eu acho que estão até segurando esses dados para tentar construir com o Congresso uma solução. Agora, se for para o NPC, hoje está em torno de, né, dá um aumento bem muito acima do que todos estão tendo. Esse ano, inclusive, não teve aumento no piso, porque a lei 173 proíbe, a lei complementar, criar aumento para pessoal nesse ano. Então, nós estamos acompanhando com muita preocupação essa situação, assim como, só para agregar, Rosane, foi votado ontem o segundo turno de uma PEC que nós construímos, porque talvez mais de milhares de municípios do Brasil e do Rio Grande do Sul não cumpriram os 25% mínimo de gasto em educação o ano passado e não vão poder cumprir esse ano. Então, esses prefeitos todos estarão sendo com conta rejeitada e condenados, porque não aplicaram. Então, essa emenda corrige essa situação, né, para que eles, nos próximos dois anos, gastem o que não gastaram no ano passado e nesse, por causa da pandemia. E tem setores aí condenando isso, é uma coisa que é lamentável.
Eu chamo o senhor de prefeito porque o senhor foi prefeito de Mariana Pimentel, agora não é mais prefeito, mas é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. É que a ideia que passa é que fica muito fácil se dizer assim, perdoa os prefeitos que não aplicaram, porque teve a pandemia, só que na pandemia poderia ter sido aplicado o recurso em qualificação do ensino remoto, fornecimento de equipamentos, já que o dinheiro estava no orçamento e prefeitos e governadores não utilizaram. Então o senhor está dizendo que esta PEC agora, o que ela obriga os prefeitos, o que não gastaram, não é simplesmente deixar para trás o que não foi gasto, é o que não foi gasto nesses dois anos, 2020 e 2021, tem que ser aplicado a partir de
2022-23, e isso é que exatamente nós estamos buscando, porque a gente, embora esse entendimento que podemos ter gasto, seria fácil muitos prefeitos comprar uma enxurrada de computadores quando não tem internet na escola, mudar, comprar veículos para educação, gastar onde não é preciso mais gastar. Isso é que é lamentável, há uma indução de que ele teria que ter gasto. Posto que o dinheiro fora, me desculpe eu dizer, para quem entende diferente, que eu tenho respeito. Só que isto vai exatamente corrigir e vai fazer com que o dinheiro chegue na educação. O que não dá é para atropelar e achar aquele espírito sempre punitivo. Nós temos que achar a solução e não jogar o dinheiro que já é curto fora.
Tá, entendi. Então, assim, vai ser utilizado o dinheiro, porque a primeira proposta era simplesmente de uma espécie de anistia. E aí estimulava aqueles prefeitos que não aplicaram o dinheiro na educação, mesmo tendo onde aplicar, porque falta de lugar para aplicar, mesmo com a pandemia, não teve, poderia ter se qualificado. Eu quero voltar para o piso do magistério, porque, presidente, porque tem muitas mensagens de ouvintes dizendo assim, bom, se as prefeituras falam em qualificar a educação, os governos falam em qualificar a educação, mas quando é para aumentar o piso do magistério, aí as pessoas são contra. Com esses 30%, se teria um piso maior e se poderia atrair mais pessoas para a carreira do magistério, porque hoje muito poucas pessoas querem ser professores, né? Isso não tem como conciliar dentro do orçamento das prefeituras um aumento pela regra antiga, esse de 30% e poucos%?
Olha, Rosane, isso é exatamente o que eu acho que a sociedade tem que discutir. Ela tem que discutir mais profundamente. Por outro lado, se pergunta, como é que está a evolução do IDEB? Será que tem que ter mais concursos? Está diminuindo o número de alunos? Nós temos que, inclusive, reclassificar professores, porque não está tendo mais a demanda que tinha. Reagrupar em salas de aulas. Nós temos que mudar essa concepção de achar que aumentando o salário aumentou nesses 10 anos. Quando ele foi criado em R$950, o salário mínimo era 460, exatamente dois salários mínimos. Hoje, 2.800 já está em quase três salários mínimos. O básico, ninguém no Brasil, não tem nenhum professor, hoje tem professor em municípios pequenos ganhando R$10.000. E eu acho que tem que ganhar, é isso que não está sendo discutido. Então, nós temos que exatamente ver como é que está o IDEB, como é que está a educação no Rio Grande do Sul, assim, 12 anos depois de piso, o que que melhorou? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que fazer. O próprio magistério, não, ninguém é contra aqui, nós estamos defendendo o piso, nós estamos querendo manter. Não adianta aumentar o salário, isso é como antigamente ambientalista que tinha 30 anos atrás, queriam fechar tudo. Pois foram ver que não dava, não adianta radicalizar, nós temos que ser real na coisa. Então, o debate é importante, né? Tem que ser nessa direção. Agora, se achar que 31%, olha, Rosane, 300 bilhões é o que os municípios gastam no Brasil em pessoal. São 6 milhões de servidores. 24% é folha com o magistério. Então, 75 milhões, botar 31 dá 24 milhões a mais. Vão botar só para o salário? Mas e o restante, a qualidade da educação? O professor está estudando, está melhorando, está produzindo? Eu acho que a sociedade tem que perguntar se esse dinheiro está sendo bem aplicado ou não. E eu não estou falando no geral. A grande maioria sabe que há esse interesse, mas os resultados estão aí, quando a própria imprensa e os senhores publicam com razão. Como é que está a qualidade do ensino? O que está evoluindo na educação brasileira?
Presidente, quando o senhor acredita que o Congresso vai ter essa definição?
Olha, nós negociamos, eu particularmente, com o próprio presidente da Câmara, lá na questão da reformulação do imposto de renda, que agora está no Senado, que é outro rolo que deu, exatamente para que se antecipasse a isso e achasse uma solução, porque os governadores agora estão se acordando e vendo o que vai ocasionar esse aumento nos estados, né? Então, há um movimento aí de construção para que seja votado logo. Agora, logicamente que vai ser uma guerra, porque o magistério tem um poder muito alto de organização, não há de afastar. Tem eleições no ano que vem, né? Todo mundo quer botar piso nas alturas, eu não estou contra que tenha piso para enfermeiro, estão querendo botar piso lá para enfermeiro nas nuvens, com 45 bi de impacto nas prefeituras. Isso é muito fácil criar, é muito fácil fazer uma lei e mandar outro pagar. Nós precisamos saber se tem dinheiro para pagar. E é um período difícil, muito difícil, porque todo mundo está pensando na eleição. O que é lamentável, ninguém está pensando tanto na educação nem na saúde.
Tá certo, prefeito Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gaúcha Atualidade. Nós vamos acompanhar esse assunto com muito interesse, com muita atenção, porque ele tem um impacto muito forte na vida dos professores, como eu disse, dos prefeitos e, obviamente, de toda a sociedade. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado a todos.